Bom dia, movimento.
Bom dia.
Paz do Senhor Jesus, amém?
Amém?
Bom demais. Hoje nós vamos iniciar um novo tema. Pode acender a luz para mim? Nós vamos... Aí, ó, haja luz. Iniciar um novo tema, as cinco solas. E durante o mês de outubro, nós falaremos sobre a sola fide, sola gratia, solus Christus, sola scriptura e soli Deo glória. Mas eu vou explicar aqui que esse monte de sola aí não é sola de sapato, não. Tá bom? Vamos para o sermão. Lembrando que você que nos visita deve ter recebido aí um folder preto do nosso acolhimento. No final do encontro, você passe lá com essa mesma pessoa, ela está de camiseta laranja. Só para você entender, o nosso time de recepção e acolhimento usa camisa laranja, tá bom? E o time de suporte e produção, camisa preta. Então você passa lá no final, você que recebeu o folder preto, para ganhar ali uma doce lembrança da Movimento para você. Tá joia? Muito bem, gente, vamos para a palavra de Deus. Então nós vamos começar hoje esse tema, As Cinco Solas, que é o novo tema de outubro. O que é As Cinco Solas? Eu já falei um pouquinho, mas é uma expressão em latim. Sola significa uma somente em latim, que resume, As Cinco Solas resumem as principais crenças teológicas da Reforma Protestante, lá atrás, no século XVI. Antes do século XVI, nós tínhamos na história apenas a Igreja Católica Apostólica Romana, até o século XVI. Porém, tivemos alguns períodos da história. Primeiro, a Idade Antiga, certo? Que é ali ainda, no tempo de Cristo, aí... Do século IV para frente, entra o que a gente chama de Idade Média, que foi chamado por muitos de Idade das Trevas. Não porque é do capeta, mas é porque houve-se pouca produção teológica. E depois, quando entrou o Iluminismo, no século XVII, foi chamado de Trevas justamente porque, por causa do contraste. Estava escuro, agora iluminou-se. Então, uma gerou um contraste da outra. Muito bem. O que estava acontecendo, então, nesse período todo de Idade das Trevas? Muita coisa aconteceu? Sim, muita coisa aconteceu. Nós temos ali, vamos pegar de Cristo para frente, a igreja primitiva, que nós chamamos. Primeiro e segundo século. Depois, segundo, terceiro, quarto, vai entrar o que a gente chama de patrística. E o que é a patrística? É o período que tem como o seu auge Agostinho, por exemplo. E Agostinho é o grande teólogo, filósofo da patrística. Teve outros grandes pensadores, mas Agostinho ele é o grande pensador. Até hoje, quem estuda filosofia, quem estuda psicologia, teologia, lê Agostinho. Agostinho é uma pessoa, sim, gênio, espetacular. Inclusive, leia Confissões de Agostinho, leia outros livros de Agostinho, que vale muito a pena. Você vai estar lendo o século III e IV. Olha quanto tempo você voltou para trás. Você lê Confissões de Agostinho, você vai ler algo que foi produzido no século IV. É uma linguagem diferente, é interessante e muito edificante. Ok, depois da patrística vem a chamada escolástica, que vai ter como grande pensador Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é aquele grande cara que começa a trazer a ideia de escolas, de trazer para a história professores para ensinar teologia. Então, ali que começou as faculdades de forma efetiva mesmo. Escolas de teologia, escolas de conhecimento. E a grande primeira sistematização teológica veio por meio de Tomás de Aquino. Claro, ele teve influência de Aristóteles, um pensamento bem aristotélico, Aliás, a ciência ela é muito aristotélica porque ela sempre observa e ela parte do estudo do quê? De um objeto. Certo? Então, você tem um objeto, você observa esse objeto, então você tem ali o que a gente chama de ciência. A ciência observa objetos. Por isso que Deus está fora da ciência no nosso mundo moderno, porque não se consegue fazer de Deus um objeto a ser estudado. Por isso Deus é deixado de lado. Conseguem entender o pressuposto? Ok. Então, o grande livro de Tomás de Aquino é a Suma Teológica, que serve e sempre serviu de base para o catolicismo até hoje. Então, foi a primeira produção teológica. Depois a gente vai ter o chamado misticismo medieval, que vai começar a ideia dos monges, a ideia de mosteiros. Eles começaram com a ideia de, tipo, a cidade tão podre que a gente, para se conectar com Deus, precisamos nos enclausurarmos, né? Ir para os claustros, ir para os mosteiros. E aí começa, não sei quantos assistiram aquele filme O Nome da Rosa, com o Sean Connery, é um filme bem antigo e muito bom. Conta um pouco, né? Mostra um pouco da vida ali e tal. E muitos livros não podiam se ler. A igreja proibia de se pensar, por idade das trevas. Então a igreja, quando eu falo igreja aqui, estou falando a igreja católica, ok? Então, o romanismo, ele começou a bloquear a ideia das pessoas buscarem o conhecimento. Isso é ruim, isso não é bom. E o conhecimento ficou aonde? Ficou só no mosteiro. A igreja ficou para dentro. Ficou lá dentro, só que estando lá dentro com os livros, e, enfim, toda essa galera dentro do mesmo lugar, a igreja produziu tecnologia, a agricultura foi desenvolvida pela igreja católica, muita coisa, muita ciência foram produzidos por monges, se você não sabe. Até então, a igreja é o que a gente chama de, essa maneira de viver, é o chamado de feudalismo nessa época. O que eram os feudos? Eram grupos de pessoas, né, que viviam por si só, não como a gente vive hoje, mas tinham ali sua maneira de pensar, seu grupo, seu conhecimento, sua filosofia, estilo de vida. Então, a igreja, de uma maneira geral, ela era muito rica. Ela era, vamos dizer que no mundo, se fosse dividir, a igreja teria um terço. A igreja era um tipo de senhor feudal. A igreja tinha autoridade sobre o mundo. A igreja, ela conseguia influenciar. Bom. Mas a partir de tudo isso, muita coisa aconteceu. Muitas coisas começaram a entrar dentro da igreja. Como indulgências, como adoração a santos, como purgatório, como a adoração de Maria, como Deus em si, né? Como se ela fosse algo ou alguém a ser adorada. E assim por diante. Então, muita coisa extra-bíblica passou a ser incorporada na vida da igreja. O papado, por exemplo. E muitas coisas. Padres casavam, gente. Mas aí, por conta de questões financeiras, padres começaram a se separar. E as esposas e as famílias ficavam com parte das finanças. E isso estava trazendo prejuízo para a igreja. Então, os padres passaram a não se casar mais. Então, são coisas que foram adentrando a igreja de Cristo, que foram descaracterizando, desconstruindo aquilo que fora lá atrás, no primeiro e segundo século. E por conta de tudo isso, a igreja começou a se desviar de uma proposta cristocêntrica para uma proposta, eu diria, não antropocêntrica, mas a igreja ficou acima das escrituras. Quando eu digo a igreja, eu digo o clero, eu digo os padres, os pensadores. Tanto é que até hoje, se for perguntar para um católico, para um padre, a Bíblia está abaixo da autoridade da igreja. Para nós, jamais. Jamais. A Bíblia está acima de qualquer coisa. Está acima da IPB, está acima do pastor, está acima do movimento. A Bíblia está acima de nós. Para o católico é o contrário, o padre tem mais autoridade que a Bíblia. E aí a gente vai ter um problema. Porque aí a gente vai estar ouvindo, e vamos ter que acatar o que um homem diz, como estando abaixo das escrituras. Outras coisas, por exemplo, livros foram adicionados. Livros que é considerado para nós deuterocanônicos. O que, que seria isso? Deutero em hebraico é ser dois, né? Então, ou depois. Por isso que Deuteronômio. Segunda vez que se falou sobre a lei. Deuteronômio. Então, a gente deuterocanônicos significam que foram adicionados em segundo plano a, por exemplo, livro de Tobias, livro de Macabeus, livro de Judite, livro e outros livros que a gente vai encontrar no Antigo Testamento, na Bíblia Católica. E que, por sinal, não são e não foram escritos nem em hebraico, que é o texto original, foram escritos em gregos. Nós não aceitamos, porque nós entendemos que o cânon já havia sido fechado. O próprio cânon estabelece o cânon. Bom, estou dizendo tudo isso para que você tenha uma noção e uma dimensão de que a igreja ela se desviou daquilo que ela nunca deveria se desviar. E isso gerou problemas. Problemas que durante algumas décadas, monges começaram a questionar, mas por que isso? Por que aquilo? Por que, que nós saímos? Por que, que nós estamos inventando coisas novas e coisas e tal? Que é o que nós chamamos de pré-reformadores, como John Huss, como John Wycliffe, como Jerônimo Savonarola, como Moravius, como pessoas que antes de Lutero mesmo, já começaram a sacudir a poeira e a incomodar o sistema. E eles foram mortos pela igreja. O grande emblemático nome é John Huss, o chamado ganso. Huss, em alemão, é ganso. E ele foi queimado, literalmente, por questionar a igreja. Bom, isso tudo vai culminar no grande nome Lutero, Martinho Lutero. Lutero era um monge agostiniano que questionou, principalmente, a gota da água foi a questão das indulgências. O que eram as indulgências? Eram formas de você obter perdão se pagando dinheiro. Você pagava, recebia perdão. Você dava uma grana ali, você era perdoado. E você tinha acesso ao céu e coisa e tal. Então, tudo isso gerou uma revolta em muitos monges e padres daquela época. O que Lutero fez? Ele pregou lá em Wittenberg, na Alemanha, 95 teses, questionamentos contra o sistema católico, com relação ao que ele considerava errado e herege. Então, a partir daí, aí o bicho pegou. Porque daí a igreja, opa, esse cara está incomodando. E ele seria morto. Mas Lutero não queria romper com a igreja. O desejo dele é que houvesse uma reforma, que se repensasse, ó, gente, vamos pensar, mas não teve conversa. Tanto que o Papa falou que se ele não se retratasse, ele seria morto. Então, Lutero foge. E nessa dele fugir, ele traduz para o alemão o Novo Testamento. E se não bastasse, ele fez cópias e cópias, fez uso da prensa de Gutenberg para diluir, para pulverizar o Novo Testamento em quase toda a Alemanha. E aí isso revoltou ainda mais a Igreja Católica. A partir daí, no dia 31 de outubro de 1517, foi o momento em que ele apregoou no castelo essas teses. E de lá para cá, então, a igreja foi tomando um outro rumo com duas linhas de pensamentos diferentes. Os chamados protestantes, que somos nós hoje, porque protestamos contra aquilo que entendemos que estava errado. Clareou um pouco a mente? Acredito que sim, né? E a partir daí, surgiram cinco grandes ideias que concatenam, sintetizam o movimento da reforma. É o chamado as cinco solas. Então, Lutero, ele leu o versículo 17 de Romanos capítulo 1, em que lá ele entendeu que o justo viverá pela fé. Ao ler isso, O Espírito Santo iluminou a mente de Lutero com relação à questão soteriológica. O que é isso? Soter, no grego, significa salvar. Soteriologia significa estudo da salvação. Então, ele estava entendendo que o homem não poderia ser salvo por aquilo que ele poderia pagar ou fazer à igreja. Então, ele questionou a ideia de ser salvo pelas obras. Não poderia jamais um homem ser salvo por algo que ele fizesse a Deus. Que ele fizesse a Deus. Ok? Vamos passar aqui. Então, o tema de hoje é sola fide, que foi o primeiro grande estalo que Lutero teve. O justo viverá somente pela fé. Então, nós vamos estudar esse tema hoje. Vamos ler o texto? O texto que Lutero leu é esse. Romanos 1,17. As boas novas revelam como Deus nos declara justos. Há uma declaração aí, diante dele. O que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Um outro versículo, ainda no Antigo Testamento, Abacuque 2, versículo 4. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmo confiam. Em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Gálatas 3, versículo 11. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei. Pela lei. Pois as Escrituras dizem, o justo viverá pela fé. Mais um, Hebreus 10, 38. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Não me agradarei dele. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, por esta manhã, e pedimos que o Senhor possa nos guiar, guiar o nosso entendimento, que nada nos atrapalhe de ouvir a tua voz. Pai, eu me esvazio de mim mesmo, para que o Senhor fale através de mim. Nós temos uma única oração, um único pedido, que o Senhor ilumine a nossa mente agora, no nome de Jesus. Amém. Como que as pessoas... Como o mundo vive hoje? Como que as pessoas se sentem salvas e protegidas no mundo moderno, que é o nosso mundo, no mundo pós-moderno, ou numa modernidade líquida? Como que as pessoas com as quais você se relaciona se sentem protegidas hoje? Através do que elas vivem hoje? Por quê? Vamos refletir um pouco sobre isso. Preste atenção nessas duas frases. O homem absurdo é aquele que não muda nunca. O homem é a única criatura que se recusa a ser o que é. Nunca muda, recusa ser o que é. Albert Camus. Esse cara é um amigo de Sartre, um filósofo existencialista. E ele vai trazer para nós essas duas palavras. O termo que ele vai chamar e usar é o absurdo. O absurdo, o homem absurdo. Ele vai trabalhar esse termo, na verdade, o absurdo existencial. Então, só para a gente refletir um pouco aqui,
ele vai dizer que o absurdo não está no homem nem no mundo, mas na correlação entre o homem e o mundo. A questão é como o homem se relaciona com o mundo. E aí há o quê? O chamado absurdo existencial. O mundo é absurdo por si só, mas não é absurdo em relação ao homem. Isso é o que diz o pai do existencialismo aí. Então, Camus, ele vai dizer, de certa forma, que se acostuma a tudo no mundo. Nós conseguimos nos adaptar com tudo que é falado, com tudo que é proposto, mas tem uma coisa que nós temos dificuldade. Desaprender. Então, a partir do momento que a gente aprende algo e aquilo se encarna na nossa mente, ele diz que é difícil mudar. Quase nunca muda. O absurdo está aí. A gente não consegue ser o que a gente foi criado para ser, mas, o pior, a gente não consegue se desapegar de filosofias e pensamentos errados que foram ministrados à nossa vida durante toda a nossa história. Por exemplo, alguns paradigmas que aprendemos na escola, como nós, como cristãos, nós entendemos que a evolução ela é algo problemático. Eu não creio que o homem veio do macaco. Entende? Mas nós fomos colocados diante dessa ideia, certo? Hoje, para nós, para muitos de nós, é fácil a gente lidar com isso. Mas para muitas pessoas, não. Não, o Big Bang, eu nunca vi uma explosão construir nada, mas é mais fácil se acreditar nisso, porque a ciência fala disso. Mas a gente não consegue parar para pensar o que Deus fala sobre isso. Quer dizer, como eu falei, Deus não tem espaço no academicismo, porque Deus não é objeto de estudo. E se Deus não é objeto de estudo, então a escola nunca vai colocar Deus para dentro da biologia. Então isso é algo que tem a ver com a ideia do Camus aí. E a gente cresce com isso. E não só isso. Pessoas que se achegam à igreja têm pensamentos muito divergentes com relação à cosmovisão. Existe um pensamento pelo qual ela vem ao nosso encontro, se converte, passa a caminhar conosco. Então é uma desconstrução diária. E ao mesmo tempo uma construção de vida no evangelho. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Então, o desafio e o exercício que eu estou querendo propor e problematizar aqui agora é que nós precisamos nos desarmar para que Deus possa ser construído na nossa mente, no nosso intelecto. Se você continuar com a base erguida, não é? Armado, a fé não vai ter espaço na tua mente. Então, se desarma para aquilo que Deus tem para fazer no seu coração. Bom, então, um reflexo disso tudo que ele está dizendo, ele disse, gente muito inteligente no mundo secular, por exemplo, e, ao mesmo tempo, o que eu diria é um bebê na fé. É muito comum eu, por exemplo, ver pessoas super inteligentes em questões seculares, por exemplo. Mas quando vai se falar de Deus, de fé, é uma pessoa ignorante, não pejorativamente falando, mas não há nada ali. Não tem nada a se discutir, não conhece nada sobre Deus, nada sobre a fé. Por quê? Por conta disso. Até o papel da igreja não é que você seja ignorante com relação ao mundo, mas que você seja uma pessoa madura e capaz na fé. Por isso que nós estamos aqui. Inclusive, a missão nossa atualizada é formar discípulos maduros e capazes de amar a Deus e ao próximo. Esse é o nosso papel e o papel local da movimento. Precisamos amadurecer na fé. Por isso a grande pergunta, como que você tem vivido? Pela fé ou por pressupostos iguais os daqueles que estão no mundo, lá fora, no secular? Camus vai sintetizar dizendo que o absurdo O homem absurdo é aquele que não muda nunca, como a gente colocou aí. O homem é a única criatura que se recusa a ser o que é. E eu pego isso aí que ele colocou e faço um react em cima dessa frase, lembrando a todos o seguinte: nós acabamos de sair de uma série onde nós falamos que nós somos filhos amados. Isso é o que você é. Não recuse a ser o que você é. Você é um filho amado de Deus. Não viva de modo divergente a essa verdade. Então, essa ideia do absurdo existencial, Camus vai dizer que é a busca humana continua por busca de significado. As pessoas estão a todo momento buscando um propósito num mundo aparentemente sem sentido. É a reflexão que ele vai trazer. As pessoas hoje, gente, são iludidas por gurus. São iludidas por celebridades. Muitas pessoas, inclusive muitos de nós, somos iludidos por influencers, por pastores da teologia, do coach, da teologia da prosperidade, autoajuda para lá e para cá. Você precisa buscar autoconfiança em si mesmo. A gente vê o que? O empoderamento do ego o tempo todo. O tempo todo você está errado e você precisa se empoderar. E aí tomam disso e levam para o lado da mulher. A mulher precisa ser empoderada. Gente, minha mulher não precisa ser empoderada, não. Ela cuida do Theo 24 horas. Ela é muito mais mulher do que eu. Lógico, né? Mas no sentido de proporcionalidade, de trabalho. Entende? Aliás, mulher empoderada, fica a dica aqui, é uma mulher cheia do Espírito Santo. Amém? Mulher empoderada é mulher cheia de Jesus. Então, se desconecte dessas viagens do mundo moderno. Porque eles começam a falar que você é o que você nunca deveria ser. E a gente vê essa bagunça toda por conta disso. O homem vai sendo rebaixado, a mulher vai sendo empoderada e o casamento vai sendo destruído. Gera nas mulheres uma raiva de ser mãe, uma raiva de ser, de se casar, de ser, enfim, é um papo para outra hora isso. Mas tudo isso é fruto dessa busca em cima daquilo que o mundo joga na mente, não só das mulheres, mas dos homens também. Os homens estão tendo que pedir desculpa por ser homem. Quer dizer, está tudo sendo bagunçado. Bom, vamos lá. E aí essas ideias, a gente vai... Ah, não, você precisa destravar a tua mente. Você precisa de códigos. Pega esse código. É chave daqui, chave dali, que o cara tem que virar chaveiro de tanta chave que tem. Pega essa chave, irmão. Ei, você precisa ler a Bíblia. Você precisa orar. Você precisa estar em contato com Deus. Então é tanta 9 horas que as pessoas estão perdidas. Elas não sabem quem que elas ouvem mais. E a última coisa que o crente faz é ir para a Bíblia. A última coisa. O que e pelo que você tem vivido. A Igreja Católica por anos começou a colocar outras maneiras de se viver e se achegar a Deus, a ser salvo. E as implicações dessa salvação no dia a dia. Hoje não é diferente, o que mudou são as formas e aquilo que foi adicionado. Eu vi algo no CTPI, essa semana eu estive num treinamento, e que muito falou ao meu coração. Um pastor disse o seguinte, na conferência de pastores e plantadores de igreja: a força do teu ministério está na qualidade dos teus relacionamentos. Eu falei, uau, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Nem filho. Nem filho, você precisa do par ali. A gente não faz nada sozinho, mas o mundo individualista diz que você precisa ser independente. Você precisa fazer. Vai morar fora da casa dos seus pais. Mulher, não dependa do seu marido. Marido, não dependa da sua esposa. Eu falo, dependa sim, porque assim o casamento vai ser cada vez mais forte. Não é questão de dinheiro, gente. É questão de um ajudar o outro. Casamento é uma só carne. Eu quero depender da Laís. porque ela tem insights, ela tem uma visão que eu não tenho de muita coisa, ela tem uma sensibilidade que eu não tenho, ela antecipa meu ministério, ela fala, ó, fulano fez aniversário, você ligou? Falei, não. Por que eu não vou querer depender dela se ela me complementa? Vocês estão entendendo? O mundo está desconstruindo o que é bom. A coisa mais legal é viver a dois, porque dois é melhor que um. Aliás, tem até o ditado popular que duas cabeças pensa melhor do que uma. Então o mundo está bagunçado, gente. Porque não se ouve mais a palavra de Deus. Não quer mudar nunca. E o pior, recusa ser o que é. Homem tem que ser homem, mulher tem que ser mulher, e ponto final. Simples assim. Somos e fomos criados diferentes. Não é só questão de genitália, não. É porque o homem tem uma característica, a mulher tem outra característica. Então não é questão de igualitarismo diante de Deus, de quem é melhor, quem é pior. Ai, porque a mulher precisa ter mais salário que o homem. Não é disso, isso é coisa de Revolução Francesa. Igualité, liberté, mais não sei o que, lá, tudo assim, né? Vamos lá, ajuda eu agora, né? Para não ficar feio. Igualité, liberté, fraternité, né? Então, isso é coisa do iluminismo. Revolução Francesa. Nós já somos iguais diante de Deus. Nós não precisamos provar isso para ninguém. Agora, isso daí eu concordo. Nós temos que brigar para que as mulheres tenham mais salários, melhores salários. Ok. Ok. Isso é justo. Nós sabemos que tem que ser assim. Mas, diante de Deus, nós não somos iguais, porque Deus não fez iguais na questão, presta atenção, de função. Não é de valor de alma. Somos iguais no que diz respeito a valor, como alma. Mas com relação à função, somos divergentes. Por isso, não é igualitarismo no casamento, mas complementarismo. Um complementa o outro, é um quebra-cabeça. Não estava no texto, mas estou falando, Deus está dirigindo. Então, entenda isso, um complementa o outro. Mas o mundo quer desconstruir isso. E sabe qual que é o pior problema? E vou fechar o parênteses. Que gera em nós competição. Eu não posso competir com o meu cônjuge, gente. Pare de competir com o teu cônjuge. O mundo quer que você compita mesmo. Ele quer que você fique nesse pé de guerra o tempo todo. Competindo. Ah, mas eu fiz isso. Você não fez. Para. Para. C.S. Lewis vai dizer que a essência do orgulho é a competição. Nós nos amamos, nós nos ajudamos. E se nós entendemos de graça, é tipo assim, ó, amor, eu vou lavar aqui porque eu te amo. Eu vou fazer por amor. Eu não quero fazer, não, mas eu vou fazer por amor. Às vezes eu não quero. Eu falo para ela, não estou a fim de fazer, mas eu vou fazer porque eu te amo. Porque eu moro aqui também. Então, quando a gente entende isso, o homem não faz só o que é gostoso, viu, homens? O homem faz o que precisa ser feito. O homem faz o que é preciso fazer. Ah, não estou afim. Não. Isso não é ser homem, isso é ser moleque. O homem faz o que precisa ser feito, gostando ou não gostando. O homem precisa ser macho. Amém, homens? Amém. Feche parênteses. Onde está Deus nisso tudo? Está longe. Logo, você é o senhor do teu destino. O provedor de si próprio, o que joga confete em si mesmo. Porque eu estou vivendo pelas próprias obras do meu esforço, daquilo que eu posso fazer. A meritocracia, gente, é o pavimento da competição. E é a lei desse mundo moderno. Aqui nós falamos sobre graça, mas o mundo lá fora é meritocracia. Que, aliás, até hoje, infelizmente, é o melhor caminho de uma democracia. Mas você está competindo o tempo todo por emprego, numa fila do banco, numa vaga de carro. Não é assim? O tempo todo é meritocracia, é competição. É um meio até democrático de fuzilar o outro, né? Então a gente fica tranquilo. Mas, querendo ou não, é a lei do mais forte. E não é o mais forte como foi lá na idade antiga, idade das pedras. Não é no músculo hoje, é na mente. Então, quanto mais conhecimento você tem hoje, você está na frente do outro. Se você não fala inglês, você já ficou para trás. Se você não tem uma posse, já ficou para trás. E assim por diante. Então, nós vivemos num mundo meritocrata. E isso vai nos ensinando que nós precisamos a depender de nós mesmos e não pela fé caminhar em Deus. Então, você vê que é algo que nós precisamos desaprender todos os dias. Nós precisamos aprender a lidar com isso todos os dias. Tudo isso tem a ver com confiar em si mesmo, na força do intelecto. Em última análise, gente, a meritocracia te promete algo. Desde que você se mate de trabalhar, arrebente com o teu casamento. Ela te promete muita coisa, mas ela entrega muito pouco. Ela entrega uma salvação da tua história terrena, finita e temporal. Isso não é legal. A sociedade meritocrática não julga as pessoas com base em quem elas são. Presta atenção nisso. Mas no que podem fazer. Ei, lá fora, você não é medido como legal por ser quem você é. Você só é alguém lá fora se você pode entregar algo. Se você tem algo a oferecer. O dia que você não for e não conseguir produzir algo, você é demitido na mesma hora. Se você não der resultado, você é carta fora do baralho. Esse é um mundo pelo qual as pessoas estão depositando toda a sua fé. Karl Popper vai dizer isso aí. E essa frase reflete exatamente o sentido oposto do evangelho. O oposto do evangelho. O mundo diz que o nosso valor está na capacidade do que podemos produzir e não em quem somos. Enquanto o Evangelho diz que nosso valor é a identidade que Cristo nos deu na cruz do Calvário. E não naquilo que podemos render. O mundo valoriza o que você pode oferecer e nunca quem você é. O Evangelho valoriza a tua alma. Jesus. Percebe a diferença? Total. 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 É o Stranger Things lá, é de ponta cabeça. Exatamente o contrário. A contracultura. Para o mundo você é um zé ninguém. Um zé ninguém. Mas para Cristo você é um filho amado. O mundo vive freneticamente em um ritmo acelerado de produção. Precisamos produzir, produzir, e produzir, e produzir, e fazer, e produzir, e fazer, e produzir. Ah, cansa. Cansa. Ninguém aguenta. E entra nesse ritmo para ser alguém desejado. Porém, Jesus vira para Marta e fala, Marta, para de produzir. Marta, acalma o seu coração. Marta, relaxa, eu estou aqui. Você não precisa provar nada para ninguém. Eu quero você junto a mim. Maria tinha entendido, mas Marta não. Marta queria impressionar Jesus. Marta queria impressionar Jesus como se aquilo que ela estivesse fazendo ia impressionar o Criador. Jesus não está preocupado com aquilo que você pode dar para Ele. Jesus, Ele quer a tua disponibilidade em estar com Ele. Jesus quer o seu tempo com qualidade. Jesus não está interessado se você é bom músico, se não é. Se eu prego bem, se eu não prego. Jesus está interessado em que eu tenha um relacionamento verdadeiro com Ele. O que o Pai deseja de mim, de você, é que você tenha um tempo de qualidade verdadeira com Ele. Real, sincera, profunda. E isso faz toda a diferença na tua vida. Você não será salvo pela habilidade de suas mãos. É isso que você tem que entender. Você já foi salvo pelos cravos nas mãos de Jesus. Sola fé, sola fide, somente pela fé. A salvação e a redenção da tua vida não está no que o mundo pode te dar. A salvação não é pelas obras, é pela fé. Antes de você ir para o céu, existe a implicação do pensamento que se precisa viver aqui. A meritocracia, apesar de ser aparentemente bom, te faz escravo de você mesmo e do sistema secular. E isso precisa estar muito enraizado na tua cabeça, porque você vai ter que lidar com essa meritocracia todos os dias. Todos os dias você vai ter que lidar com isso. Seja na faculdade, se você não tirar uma nota boa, rodou. Mérito. E assim por diante, resultados. Então, não é sobre não viver num mundo que vive pelo método da meritocracia, mas é aprendermos a lidar com ele, entendendo que eu não posso me render a ele. Eu tenho que me render a viver pela fé no Salvador. Porque vai ter momentos que o resultado vai estar ruim. E você vai se considerar uma pessoa inútil. Por conta de um resultado secular. Mas para Cristo, não. Olha só. Alguns efeitos negativos. As pessoas estão doentes, gente. Veja aí alguns males. Quando você confia em si mesmo como salvador da tua história. Olha aí. O mundo não é justo. Acessos e condições são diferentes. Não vivemos num mundo justo. O mundo é complicado. Primeira coisa que você tem que guardar. Segunda coisa, as pessoas são valorizadas por aquilo que podem entregar. E não por quem são, como refletimos. Quando se tem competição, a ética já foi, já era. Não tem ética. Então nós vivemos num mundo extremamente violento. Não de, mas acaba com a tua alma, com a tua mente o tempo todo. Resultado disso? Esgotamento. As pessoas estão esgotadas. As pessoas estão estressadas. As pessoas estão vivendo sob pressão, sobre ansiedade o tempo todo. O tempo todo ansiosas. Por conta do sistema. Será que vale a pena, então, você continuar vivendo para ele? Pensa nisso. Pensa nisso. O contexto de Lutero é um contexto de idolatria, gente. A igreja estava idolatrando dinheiro, a igreja estava arrecadando dinheiro por meio de vendas de indulgências, como eu falei, perdão de pecados e assim por diante, literalmente se vendendo salvação. E é por isso que ele se rebelou. Pensa comigo, viver num mundo cheio de interesse, onde você tem que vender praticamente sua alma ao sistema, já é algo normal, que teremos que lidar com isso. Agora imagina você viver isso na fé também. Quem que aguenta isso? O evangelho é a contramão. E o que estava acontecendo com a igreja católica? Estava se sucumbindo ao próprio sistema. Estava fazendo exatamente o que o sistema faz. Por isso que houve a reforma protestante. Muita gente tem pregado que você precisa lutar pela sua salvação. Senão você perde a sua salvação. A salvação não se perde. Se Cristo de fato te salvou, você é salvo. Ou você nunca foi. Se o Filho de Deus te salvou, é Ele que te salvou. Não foi você, pelas tuas próprias obras. É exatamente isso que é o sola fide. Você é salvo pela fé e não pelas obras. Você não participa na tua salvação. Jesus te salvou, você é completamente salvo, totalmente dele. Se ele te salvou, quem te arranca das mãos dele? Ninguém. Então tem muita gente falando bobeira. Jesus, ele não fez muito por você, ele fez tudo. Pessoas acham, não, eu preciso, não, se eu, se eu não entregar a cesta básica, se eu não faltar o culto, vai que eu perco a salvação, vai que eu entrei na rua errada, estou andando na contramão, Jesus volta, eu vou para o inferno. Tem gente que pensa assim, que entra numa neura. Eu sou pai, se o Theo me desagradar, eu não vou deixar de ser pai dele. Mas vai chegar um momento que ele vai ter que pedir perdão. Hoje ele não entende. Mas mesmo assim, eu nunca deixarei de ser pai dele. A partir do momento que ele é meu filho, jamais ele vai deixar de ser meu filho. A partir do momento que Deus é o teu pai, jamais ele vai deixar de ser. Apaga o nome dele do livro da vida. Agora escreve de novo. Agora apaga. Pecou, apaga. Ah, não, acertou. Agora escreve. Gente, que palhaçada é essa aí? Não existe isso. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ah, então eu vou continuar pecando. Então você não é salvo. A diferença de quem peca e quem não peca é a consciência. Ah, vamos pecar, mas peça perdão. Pediu perdão, está ok. Agora você convive uma vida inteira de pecado, não se arrepende, não quer saber de Jesus, não tem santidade. Será que tu é salvo? Essa que é a pergunta. A pergunta muda. Tem muita gente se achando que está com Jesus, mas não está. Esse é o lance. Essa que é a verdade. O Espírito Santo iluminou a mente de Lutero a compreender que o justo viveria somente pela fé. E é exatamente isso que Paulo ensina aos romanos. A igreja de Roma não estava entendendo, porque estava acabando... existiam judeus que estavam se convertendo ao cristianismo e entendiam que eles seriam salvos pela lei. Por isso que a Bíblia fala que não é pela lei, mas pela graça, pela fé em Jesus. Ninguém é salvo por mérito de se guardar a lei, ou pelo esforço próprio, ou fazendo coisas boas. Somos salvos não pela obra que fazemos para Deus, olha só, mas pela obra que Deus fez por nós. Entende que é o contrário? Eu não sou salvo pela obra que eu faço para Deus, mas eu já fui salvo pela obra que Deus fez por mim, por Cristo na cruz. É por isso que a minha fé tem que estar em Jesus o tempo todo, porque é o mérito nele, no mérito do que ele fez por mim. Senão, gente, Jesus não é necessário, pensa comigo. Se eu coopero para ser salvo, para que eu preciso de Jesus? Jesus é o nosso Salvador. Ele nos salvou completamente. Se no mundo somos submetidos a viver debaixo da meritocracia, entenda que na igreja não é assim. E sabe, isso é libertador. Porque aqui nós somos todos iguais. O mais rico, o mais pobre, o japonês, o negro, o branco, somos todos iguais. E isso é maravilhoso. Jesus coloca todos nós no mesmo pé de igualdade. Não há um justo sequer. Todos nós pecamos e todos nós precisamos igualmente viver pela fé em Jesus. E isso é libertador. Isso nos torna mais próximos uns dos outros. Porque nós somos iguais. Ninguém é melhor que ninguém. Eu não sou melhor que você. Você também não é melhor do que eu. Nós temos dons diferentes. Ok. O meu dom é o pastoral, o seu deve ser outro. Mas nós somos iguais em valor para Jesus. E isso é lindo no Evangelho. Isso te cura, isso te modela, isso te satisfaz, isso faz você se renovar na fé, isso te impulsiona a viver por Cristo de modo grato. Isso te faz vir para cá se conectar com outras pessoas, porque você olha para quem está do teu lado e fala, uau, ai, que bom, ele é igual a mim. No mundo não é assim. No mundo você vai conversar com quem está acima de você na empresa, a pessoa já te olha de cima para baixo. É, eu estou aqui há tanto tempo. Agora a pessoa que se converte hoje, você que está há 40 anos na igreja, vocês são iguais. Nós somos iguais. A igreja É a coisa mais linda que tem, gente. Quantos estão entendendo que a igreja é a contramão do mundo? Amém? A igreja é a contramão. Totalmente a contramão. Mas viver pela fé é ser salvo independentemente daquilo que podemos oferecer. Opa, passou. Somos salvos não pela obra que fazemos para Deus, mas porque Deus fez por nós. Entenda uma coisa. Deus entregou o seu filho. Deus entregou Jesus na cruz. Morreu pelos nossos pecados. A sua morte substitutiva satisfez as demandas da lei. Então, entenda uma coisa. Não precisamos mais viver como o judeu vivia, porque Cristo pagou essa dívida na cruz. Ele viveu de modo a cumprir toda a lei, ele não jogou fora a lei, ele cumpriu a lei, enquanto ele viveu e também a morte de Jesus. Eu sempre falo isso, às vezes as pessoas olham assim, não, mas a morte de Jesus é a diferença, não é apenas a morte. Enquanto vida também. Ele viveu no nosso lugar. Ele não morreu apenas no nosso lugar. Ele viveu no nosso lugar e morreu no nosso lugar. Então é diferente. Ele fez o que nós deveríamos fazer completamente. Ele cumpriu toda a lei no nosso lugar. E também foi o pagamento pela nossa dívida de rebelião contra Deus. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Então, isso que se chama uma morte substitutiva. Eu deveria morrer para que meus pecados fossem pagos na cruz. Mas aí morreu, acabou. Acabou, né? Pagou a dívida, morreu, acabou. Mas aí, como é que se vive? Então, Jesus vem, encarna, vai até a cruz, morre no nosso lugar, mas ele não tendo pecado, ele volta. Ele ressuscita. E agora a nossa nova vida está naquilo que ele fez. Está no mérito dele em nós. E aí ele vai, o texto de Romanos vai dizer que ele nos declara justos. Então, entenda uma coisa. Você é um pecador, uma pecadora que foi declarado justo. Você foi absolvido da ira de Deus por conta de Cristo. Ele pagou os nossos pecados. Isso se chama justificação pela fé. Nós recebemos um veredito que não devemos mais nada ao juiz. Entendeu? Nós tínhamos essa dívida porque nós ofendemos, nós nos desconectamos. Mas Jesus, o Filho, pagou a fatura no crédito, gerando milhas para você para a eternidade. Entendeu? E mais do que isso, para que você creia no nome dele e divulgue que ele é 5 estrelas. Esse é Jesus. Sabe o que o Evangelho está dizendo com tudo isso? Você não é salvo pelas obras, mas para as obras da glória do nome de Jesus. Uma coisa diz respeito à salvação. A partir do momento que eu e você fomos salvos por Jesus, agora nós temos uma função no reino. Então nós não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras. Então, a nossa salvação tem um propósito existencial: levar o mundo a se conectar com o Criador. Isso é o que nós comumente chamamos de missão. O nosso papel é mostrar ao mundo que Jesus é a redenção, que o Filho de Deus nos reconecta ao Pai. E que sem ele não há salvação para o mundo, para as pessoas. E que é pela fé no nome dele. Finalizando, para a gente refletir. Você compreende que é justificado e aceito por Cristo? Por quem você é. Por quem você é. E não por aquilo que pode dar a ele? Pensa aí. Espero que após essa mensagem você entenda. Até quando você vai tentar salvar tua própria história confiando no teu conhecimento ou na tua força? Até quando? Eu estou falando de vida, enquanto você vive. Confiar nos teus relacionamentos, confiar na tua conta bancária, entendendo que você é seguro porque a tua conta está recheada, entender que, de alguma forma, você está tranquilo porque não há doença, está tranquilo. Presta atenção. Será que você não precisa se arrepender da sua incredulidade diante de um Deus provedor e passar a viver pela fé? Por muito tempo eu trabalhei como engenheiro, já falei isso aqui, trabalhei 10 anos. E quando eu fui para o seminário e deixei a engenharia, sabe qual foi a minha maior dificuldade? Confiar em Deus, porque acabou o recurso financeiro. Eu não tinha mais, gente. Naquela época, não tem problema eu falar aqui, naquela época eu ganhava em torno de 6 a 7 mil reais. Mas era o quê? 2014, 10 anos atrás. Hoje, sei lá, mais de 10 mil. Aí eu vou para um seminário para ganhar menos de um salário mínimo. E foi muito difícil descansar entendendo que Deus é o que cuidaria de mim. Muito difícil. Mas eu tive que aprender. Eu tive que, ou eu confio ou eu abandono. Eu, não tem como eu seguir. Não tem como eu ser um pastor não confiando na provisão. Eu tive que aprender literalmente a viver pela fé depois de cristão há muito tempo. Entende? Agora, faça isso agora. Já viva pela fé já, independente da tua conta bancária, da tua faculdade, dos teus relacionamentos, da tua família. Sabe? Se entregue ao Senhor. E já seja grato a Ele por aquilo que você tem. A melhor coisa que tem é quando nós confiamos na provisão de Deus. Confie em quem o Senhor é. E a última. Como você pode, aqui num aspecto de missão, ok? Como você pode, a partir de hoje, ajudar outros irmãos na fé ou tua família a entender o sola fide, a viver pela fé? Usa a tua criatividade. Pense aí, como que você pode, como cristão, ajudar outros a entender isso? Talvez um discipulado, talvez, não sei, convidar para um grupo pequeno, talvez convidar para vir para a igreja, talvez dando um livro legal, não sei, mas pensa aí. Como que você, enquanto vida, pode ajudar outros a viver pela fé? Eu contei um pouquinho aqui rápido a minha história. Eu tive que confiar em Deus. E falo para você, não me arrependo nem um segundo. Porque vivi experiências maravilhosas. Maravilhosas. Tinha dia que eu não sabia o que ia comer, eu e a Laís. De repente, toca o interfone, chega a cesta básica em casa. Sim, do nada, gente. Do nada. De repente, eu vou olhar, tinha alguém fez um Pix lá. Sabe, umas coisas assim. Que você fala, meu, eu não compartilhei com ninguém. Mas quando você está conectado com Deus, Deus sabe. Deus sabe. Confie no Senhor Jesus. Viva pela fé no nome dEle. A fé é a resposta humana. É a tua resposta. A iniciativa divina. É a confiança no Deus que revela a si mesmo. Viver pela fé é a tua resposta, a tua melhor resposta a Deus, ao Senhor Jesus. Frase do Karl Barth. Gente, entenda isso, que você precisa viver somente pela fé. É uma decisão que você tem que tomar na tua história, no nome de Jesus. Vamos orar?